Bom dia, obrigada, Thali. Bom dia para você, para todos os nossos ouvintes e para o deputado Zanquim, que já está em contato sim conosco pelo telefone. Terça-feira a gente sempre conversa e sempre com assuntos importantes aqui para a audiência de Marau e de toda a nossa região. Deputado Zanquim, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia, a Taliana, que está aí no estúdio também. Antes de fazer o comentário, Ana Lúcia, quero te parabenizar pelo aniversário.
Ah, muito obrigada.
Te desejo uma vida longa, repleta de saúde, paz e muito sucesso e alegrias. Ana Lúcia, ao mesmo tempo que também já transmito um abraço para todos os amigos de Marau, né, a todos os ouvintes da tua rádio. Nós estamos ainda com o assunto retorno das aulas, né, Ana Lúcia? E outros temas que estão aí nas manchetes há vários dias e que não podemos deixar de tocar
neste
tema. Com a mudança da bandeira aqui no estado, de preta para vermelha, permitiu o retorno das aulas, né, da educação, tanto no setor privado, as escolas particulares, quanto o ensino público em todos os níveis. Apenas ainda nós percebemos que não há um retorno de todas as séries das escolas estaduais, porque há uma reclamação por parte das direções das escolas, enfim, inclusive professores, e temos que reconhecer que é verdadeira essa reclamação, que precisa melhorar a estrutura das escolas para receber todos os alunos, né? Porque tem que ter uma série de atendimentos, de protocolos estabelecidos para que possam retornar às aulas com toda a segurança para os professores e também para os alunos. Nesse sentido, nós estamos acompanhando, né, o retorno das atividades, especialmente no ensino público, e, ao mesmo tempo, fazendo um movimento com uma pressão maior para que os professores sejam vacinados, colocando-os nos grupos prioritários da vacinação. O estado do Rio Grande do Sul optou por aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizando a vacinação dos professores, enquanto nós percebemos em outros estados que, por decisão do governo estadual, já se iniciou a vacinação dos professores. E aqui, com medo, né, com receio de que haja alguma sanção por conta do descumprimento daquilo que está estabelecido no Plano Nacional de Imunização, o governo do estado optou por recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que esse autorize essa inversão de grupos, né, prioritários de vacinação, incluindo assim os professores. Nós entendemos que deve ser incluídos professores nesses grupos, né, por conta da sua participação nas escolas com a presença de dezenas, de centenas, de milhares de alunos que precisam não apenas ter segurança ao se dirigirem para os educandários, mas também os professores, né, que não transmitam aos alunos o vírus e que nem, também não sejam contaminados. Então, é uma preocupação que todos nós temos que ter com o retorno das atividades escolares em todos os níveis e, ao mesmo tempo, com essa preocupação que temos que ter com a saúde dos professores e também dos alunos. Isso passa pela imunização dos professores aqui no Rio Grande do Sul. Nós esperamos que esta semana esse assunto se resolva de uma vez por todas, porque não vai ter retorno, né, tranquilo das aulas se não tiver esta segurança, especialmente para os professores.
Deputado, lá na semana passada, quando o governador Eduardo Leite instalou a bandeira vermelha no estado, possibilitando esse retorno das atividades presenciais nas escolas, e aí nesse caso da bandeira vermelha em todos os níveis da educação, ele falou também de que após um ano do distanciamento controlado, o modelo de enfrentamento da pandemia aqui no estado precisaria ser modificado e que haveria uma construção, um diálogo com outras esferas de poder público, com entidades também, para uma espécie de modificação do modelo de enfrentamento da pandemia aqui no estado. O que que já se tem de concreto em relação a isso? O que que já está sendo conversado também em relação a esse tema, deputado?
Ana Lúcia, muito bem colocada essa tua observação, né, em relação à bandeira vermelha. Na verdade, o governador tem dito, né, que depois de um ano precisa atualizar esse sistema. Ele foi forçado a fazer esta alteração. Você se lembra que começou a pipocar críticas em todos os pontos, né, da sociedade. Tinha aqui os municípios, né, prefeitos pressionando junto com as entidades representativas, né, do setor econômico, né, pressionando aí se conseguiu encontrar uma alternativa que foi o sistema de cogestão, onde o estado todo estava numa bandeira e com a cogestão poderia ser alterada. Depois começou a ter críticas e questionamentos em relação a setores, né, da sociedade e da economia, permitindo alguns desses setores da economia, né, outras áreas tinha impedimento de trabalho e intensificou-se o questionamento e as críticas ao sistema adotado aqui no Rio Grande do Sul, que foi pioneiro no Brasil, das bandeiras, né? Colocando-se então restrições à atividade econômica e também às atividades sociais. Por fim, a gota d'água, eu diria, foi toda aquela celeuma, aquela controvérsia, né, em relação ao retorno das atividades escolares, onde aqui teve questionamento judicial, teve decisão judicial que impediu o retorno das aulas, e a única alternativa que restou ao governo foi alterar a bandeira de preta para vermelha. E aí colocou-se então um ponto final nesse sistema. Então, ao mesmo tempo que sim, que todos nós estamos vivendo um aprendizado em relação a como lidar com a pandemia, coisa que ninguém tinha a menor noção de como é que poderia ser resolvido esse problema, né, que veio no ano passado. Ao mesmo tempo que todos nós aprendemos constantemente, temos é que ir aperfeiçoando, né, todos os sistemas de combate, prevenção e convívio, né, desta pandemia. Aqui, especificamente no estado, foi se desgastando esse sistema ao ponto de simplesmente se abandonar e buscarmos outra alternativa, que é aguardada então a divulgação na próxima segunda-feira, dia 10. O governo tem dito que um grupo de técnicos, especialistas, cientistas, né, está elaborando esse novo sistema, e há uma expectativa por parte de todos nós que é que o governo vai divulgar na semana que vem, na segunda-feira. Que critérios serão adotados para estabelecer o funcionamento das atividades né, econômicas e também das atividades sociais. É uma expectativa que não apenas você, a imprensa, mas todos nós estamos tendo, porque, por enquanto, tudo isso está restrito a esse comitê científico, né, e a decisão final e é de responsabilidade do governador, deverá ser tomada aí nos próximos dias, mas já tem uma data aprazada de que será divulgado na próxima segunda-feira, dia 10, até porque esse sistema atual, ele está vigindo até o próximo dia 10, segunda-feira. Então, é uma expectativa, nós, antes de tomar conhecimento de como será esse novo modelo, né, nós não temos até o que dizer, porque será mera especulação. Então, vamos aguardar até a próxima semana e vamos ver o que é que o governo do estado do Rio Grande do Sul vai nos apresentar como um novo modelo de controle e regramento das atividades sociais e do distanciamento social aqui no estado.
Bom, mudando um pouco de assunto agora, deputado, a gente tem aqui um assunto também bastante otimista, algo bem positivo para o nosso estado, também aqui para o nosso município, que é a questão da geração de empregos nos últimos tempos por aí.
Taliane, esse, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, né? Ao menos uma notícia boa. Os jornais dessa semana aqui, né, destacaram de que no primeiro trimestre de 2021 nós tivemos no Rio Grande do Sul aumento de 48% no número de empregos, especialmente das microempresas, aumento de 48% no número de criação de empregos. Isso é fantástico, isso aí é resultado já de um otimismo que a gente começa a perceber no período pós-pandemia. E soma-se a isso tudo aquilo que vem depois do retorno da normalidade, que é uma expectativa enorme em relação ao dito e tão falado novo normal, com uma série de adaptações que todos nós haveremos de enfrentar, né, e passar a conviver. Já se fala aí que até metade dos serviços e das atividades econômicas, especialmente no setor de comércio, será através da tecnologia, né, da internet, e isso causa uma revolução, né, nos meios até de produção, porque poderemos estar vivendo um boom, né, novo nas nossas atividades econômicas, que vai exigir de muita adaptação por parte de todos nós. Aqui mesmo em Marau, na semana passada, a imprensa divulgou um crescimento aí, uma ampliação em indústrias aí do setor do agro de 20-30%, porque está havendo realmente, embora o setor do agronegócio foi o que manteve a nossa economia aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, muito acelerada, né, com números impressionantes, mas nós vamos e torcemos para que nesse período aqui que se encaminha para o pós-pandemia, e isso vai ocorrer com a vacinação, a imunização em massa da população, e deve acontecer ao longo deste ano, né, mais no segundo semestre, mas já há um otimismo, uma expectativa enorme pela frente no setor de serviços, do comércio, né, na indústria, e isso é muito bom. Então nós temos é que comemorar não apenas os números que a gente percebe em Marau, onde nós fomos o município destaque no Rio Grande do Sul como o maior gerador de emprego, e a todas as mães pelo domingo aí, no Dia das Mães.
Muito obrigada, até mais para o deputado Zanquim.